bola agora para o jogador do Dedo, dominando pela metade do campo, levantando para o Pedro Santo, colocou no peito do gramado, vem Hamilton, melhor roubando, levou a batendo na ponta para Ivani. Momentos finais da jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu!
Trazendo para vocês um bate-papo descontraído sobre as principais novidades da maior paixão esportiva do povo cearense, o nosso querido Ceará Sporting Clube. Eu sou o Del Veras.
Eu sou Emanuel Ascioli.
E este é o podcast do Vozão. Nosso podcast do Vozão, essa é a oitava edição do nosso programa. Hoje é dia 28 de setembro de 2012. Dessa vez, meu amigo Emanuel Ascioli não está aqui presente nos nossos estúdios, mas está no seu apartamento no bairro do Renascença, em São Luís, e vai participar aqui conosco. Emanuel, através do Skype, vamos continuar aqui com o podcast do Vozão. Como é que estão as coisas?
Pai, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alvinegros da
Tua voz tá igual um robô, cara.
Completo aí para os meus credores virem aqui bater na minha porta, viu? Mas ainda você ficou só no nome do bairro.
É, rapaz, o Renascença 2, né? A rua. Não, o bairro é muito grande, não vão te achar, não, te preocupa.
Infelizmente eu não pude aí estar ao seu lado, mas.
Uma causa justa, né? Tu tá aí se arrumando porque tá indo pra Fortaleza hoje no final do dia, né? É verdade isso?
Pois é, não vai dar tempo de ir até a sua residência e pegar o voo pra nossa maravilhosa capital, Alencarina. Então vai ser por aqui pelo Skype mesmo. Mas eu quero te dizer que estou muito feliz em estar deixando São Luís hoje pra ir a Fortaleza assistir, inclusive, Ceará e Ipatinga amanhã. Do Presidente Vargas.
Um horário, inclusive, atípico, né? 21 horas o jogo, mas é bom também porque dá pra tomar umas geladas antes, ficar naquele clima ali amistoso, fora do PV, até a hora do jogo.
Não tenha dúvida. Estaremos lá com aquela, revendo os nossos amigos que estão rotineiramente no Presidente Vargas, acompanhando o Ceará, já poder ter essa oportunidade de rever aquela gente amiga, que é a torcida alvinegra, né?
É, uma torcida ordeira, uma torcida bonita, uma torcida fiel, está sempre presente nos estádios, fazendo festas lindíssimas. Eu diria que é a torcida, a melhor torcida de futebol que existe no país é a torcida do Ceará, concorda?
Ah, não tenho dúvida. A torcida, o ambiente é super familiar. Eu recomendo que quem torce algum outro time ou não tem ainda uma admiração por nenhuma
agremiação,
equipe, que torce o Ceará. Porque é o seguinte, faz bem, inclusive, na saúde, viu? Aquele ambiente saudável, eu acho que você só tem a ganhar em torcer pro Ceará.
Falou com muita propriedade, Emanuel, tá de parabéns. Mas voltando aqui às nossas análises aqui futebolísticas em relação ao Ceará e o Campeonato Brasileiro da Série B que a gente está enfrentando. A gente não lucrou êxito, né, na última participação, infelizmente, porque era um jogo chave para as nossas pretensões, né? O Ceará enfrentou no último sábado, né, a equipe do Atlético Paranaense, lá naquele pague-pesque que eles jogam lá, que a CBF permite, um estádiozinho. É, sem nenhuma condição de estar recebendo jogos oficiais em uma competição nacional, mas, né, é um clube que pertence ao famigerado Clube dos Três, então eles podem tudo. Fomos jogar lá no campinho. Infelizmente, para o Ceará, eles estavam num dia muito iluminado, os jogadores do Atlético, a equipe do Atlético, porque fizeram 2 gols de fora da área, né, chutes bem... É dado de fora da área, quer dizer, não é todo dia que o time consegue acertar aqueles chutes que redundaram nos gols do Atlético, assim, de fora da área. Foram chutes precisos, né? Então, acabou que o Ceará levou azar nesse quesito aí e a gente saiu de lá com a derrota. O pior, né? Um jogo que era um confronto direto entre duas equipes aí que sonham em subir, né, para a Série A no ano que vem. Eu até tinha dito no outro podcast, tu lembra, Manuel, que esse jogo era jogo-chave exatamente por isso, né? Para as nossas pretensões ali. Disse, né, nem, não queria nem que o Ceará tivesse ganho o jogo. Querer, é claro que a gente queria, mas assim, para mim o empate estava de ótimo tamanho, porque a gente evitava que o Atlético disparasse aí na nossa frente. E, infelizmente, deu no que deu, eles colocaram aí um balde de água no nosso chope, né? A gente vinha com uma campanha excelente aí no segundo turno, sem nenhuma derrota. Mas é isso, tem muito campeonato ainda pela frente, né, Manuel? A gente espera que a gente consiga dar a volta por cima, vamos enfrentar o Lanterna do Campeonato amanhã. O que é que tu achou do jogo lá no Pesque Pague, lá de Curitiba? Tu assistiu esse jogo, não assistiu?
Rapaz, assisti inclusive com os visitantes nossos aqui de Fortaleza, que vieram passar o final de semana.
São torcedores de que time esses visitantes aí, hein?
Não, inclusive, rapaz, são colegas, são gente, pessoas muito boas. Agora, um deles é o Manuel Meirelles, um torcedor do Estela, entendeu?
Então, não é gente
boa. Pessoa muito... Olha, é o seguinte, vou te dizer, eu tenho aqui uns 2 ou 3 torcedores do Estela, Del, que escapam aqui na minha lista. Um deles é o Bruno Neves, nosso grande amigo Bruno Neves.
Bruno Neves, na sua luta... é constante para a melhoria da Defensoria Pública do Ceará.
Do estado do Ceará.
Tá puto com o grande governador Cid Gomes, injustamente, diga-se de passagem. Mas depois a gente fala sobre política, né, Manoel?
Não
Continue aí
sei se
sua
vai dar tempo,
análise.
não. Não sei se vai dar tempo de falar sobre política hoje, não. Mas contra o Emanuel Meirelles, do Fortaleza, assim, um cara tranquilo, sem, não entra muito nessas discussões emocionadas. E eu não sei se tem mais
Mas
outro
trouxe
torcedor que
azar,
eu conheço.
mas trouxe azar, viu?
Eu conheço mais algum outro torcedor do Fortaleza, teu meio de convívio que seja assim, tranquilo, porque eu não conheço mais ninguém, não.
Não tenho, não.
Todas as pessoas...
Aliás, eu faço questão de não ter amigos, né, que gostem daquele time lá.
Não, a questão não é de você querer, a questão é que as pessoas se aproximam, né? Mas como você pode perceber...
Cuidado
todos,
que eles são
né?
traiçoeiros, viu?
Abraço, Emanuel Meirelles, abraço, Noé. Sei que vocês são assíduos ouvintes do nosso podcast. Sim, Del. Então, assim, o jogo, cara, realmente foi um jogo em que o time começou tendo aquela felicidade logo no começo da partida, com aquele gol, aquilo ali abalou o Ceará não conseguiu, no meu modo de ver, reagir no primeiro tempo, conseguiu pelo menos parar, né, as investidas do Paraná, mas, assim, ofensivamente criou coisa, não sei aquele lance lá com o Mota, que o Mota podia ter dominado.
Pois é, a cabeçada, né, que tu tá falando?
Isso, podia ter dominado, ter chutado assim. Podia ter feito o que um craque poderia fazer naquele momento, matar no peito e chutar de primeiro no ângulo, né? Porque ali eu fiz muito isso, né, em interclasse de colégio, viu, Deus? Mas ele resolveu dar uma chifrada na bola, a bola foi pra fora. Mas é isso mesmo. Acontece com os maiores atacantes, isso aí não tem. Ele tem muito crédito e a bola realmente é o lance do primeiro tempo. Enfim, faz parte do futebol. No segundo tempo, o Ceará melhorou muito. Fez logo aquele segundo empate, né, o segundo gol da partida com o Mascareca. E tinha tudo para. O jogo ali ficou parelho, né? Deu? Ficou parelho depois do empate. O time também sentiu. Só que mesmo no momento em que o Ceará se via melhor na partida, veio também outro chute de longe.
Rapaz, eu te confesso, Emanuel. Que eu não cheguei a ver esse segundo gol, porque, rapaz, eu não sei, tô ficando muito velho mesmo, eu não consigo mais assistir um jogo assim sem me emocionar, sabe? E depois que o Ceará empatou, parece que, assim, a adrenalina subiu muito e eu acabei não querendo mais ver o jogo, tu acredita? Eu saí aqui do quarto e fazer...
Não, assim, não é que você acha que tá tão velho, realmente tu tá velho mesmo,
né? Agora... A fela da gaita. Sim, continue.
Ceará, para complicar, deixar a gente realmente todos os jogos do Ceará, isso é de hoje, faz parte da história do nosso clube. São jogos em que o teor de adrenalina é lá em cima, a gente fica sempre com medo, as coisas parece que nunca vão dar certo, mas acaba andando, é sempre com requinte de sofrimento. Mas é isso mesmo, faz parte do ser Ceará. Mas é isso, Del. No mais, com relação a esse jogo...
Quem, Emanuel, que tu destacaria do jogo? O jogo Atlético Paranaense era pra gente, no meu modo de ver, era pra gente ter entrado com mais, assim, um espírito de decisão, sabe? Porque pra mim aquilo era uma decisão. Né? Tem poucas vagas sobrando. Na verdade, se a gente analisar aí, dois times já subiram, né? O Vitória não precisa falar. O Criciúma tá quase lá. Né, ele teve aí uma queda realmente de rendimento, mas ele tinha feito muito ponto no primeiro turno, é muito difícil o Criciúma não subir. Então, tem o Goiás também que está quase na mesma situação do Criciúma, e para mim, cara, tem uma vaga de disputa aí para quatro times, viu? Mais ou menos por aí. Então, era um jogo que os jogadores do Ceará deveriam ter entrado com uma vontade maior, uma garra maior. Eu não sei, era pra gente ter saído ali a ferro e fogo com um empate, sabe? Claro que a gente viu que os jogadores tentaram, o Ceará não jogou mal, né? Dentro das condições estabelecidas, o campo ruim que a gente já falou, né? Um time forte do outro lado, muito estruturado, que é o Atlético Paranaense. A gente tem que, né, levar isso em consideração, tá jogando com a galinha morta, fora de casa, quer dizer, difícil realmente. Mas mesmo assim, eu acho que a gente poderia ter dado um extra, sabe?
Então, é por conta disso que eu não sei, não tem um jogador que eu destaque daquela partida, não. É assim, um jogador que me encheu os olhos. Assim, foi um jogo em que o Ceará se mostrou limitado mesmo. Aceitou a pressão, não teve iniciativa de buscar reverter. exceção do começo do primeiro tempo, né, que mostrou aqui, mas assim, o segundo gol abalou o time. Acontece, é de futebol, jogando fora de casa, mas assim, pela circunstância do campeonato, do momento, eles tinham que ter realmente buscado um algo mais que a gente não viu, né? É, mas, assim, eu não vi, né? Um jogador assim, fala, olha, o Ceará perdeu, mas foi assim, foi assado, esse jogador se destacou por isso, eu não vi. Eu gostei do Ceará como um todo, infelizmente, como eu te digo, o resultado não foi porque o time estava apático, né? Tanto que o Ceará, eu acho que a exceção do, até os 40 minutos, sei lá, 35 minutos do primeiro tempo, o Ceará estava apático mesmo. Mas o segundo tempo, como um todo, e o finalzinho do primeiro, o Ceará buscou o futebol, mas teve
inclusive alguns torcedores que reclamaram do Fernando Henrique nos dois gols, dizendo que eram bolas defensáveis. O segundo gol eu nem vi, não quis ver também. O primeiro gol é indefensável, o goleiro nenhum pegava aquela bola. O cara chuta muito bem, aquele Elias, pegou a bola de frente pro gol ali, da entrada da área, deu, né, acertou um limão lá no canto, que o goleiro nenhum no mundo vai pegar uma bola daquela. Então é injusto esse tipo de crítica, que também o Fernando Henrique vinha falhando, vinha. Mas também, às vezes, o pessoal quer colocar culpa no goleiro, que está com raiva do goleiro, ou acha que o goleiro não presta. Aí acaba tecendo críticas injustas ao cara. Mesmo quando ele não tem culpa no gol, o pessoal quer atribuir a ele alguma dose de culpa. Então, eu não vi falha do Fernando Henrique naquele primeiro gol, não. O segundo gol, você acha que era defensável? Alguém...
Não,
né? Disse que foi um chute muito bem dado. E ninguém pegava.
Na verdade, né? Forte. Você fala muita tolice, mas eu tenho que concordar com você nesse momento. Não, realmente concordo contigo. Eu não vi falha assim, de acreditar ao Fernando Henrique, a derrota, isso aí nem passou pela minha cabeça. O primeiro chute também, como você falou, foi um chute bem colocado, forte. O segundo, uma cacetada também, deixou o cara ali na cabeça da área chegar e chutar. Então, assim, eu acho que poucos goleiros defenderiam aquela bola ali. Então, acho que eu não vou entrar nesse mérito aí de culpar o Fernando Henrique. Eu acho que não, sabe? Eu acho que isso aí é fora de cogitação. Agora, Del, essa rodada que está na 26ª, né, rodada anterior...
Foi uma das piores rodadas para a gente.
O Ceará se distancia... Assim, eu sou torcedor do Ceará e por isso a gente tem que estar sempre acreditando. Eu acredito, mas o Ceará vai precisar fazer uma campanha extraordinária daqui para frente. Porque é o seguinte... Atlético Paranaense, para cima, eles estão com o Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, está com 46 pontos. E o São Caetano com 49. Então, assim, é tudo 46, 47, 49, 52. Os times estão acima do Ceará. Depois do Atlético Paranaense, vem o Ceará com 41. Ou seja, já é bem mais distante. Na verdade, assim, quem chega olhando a tabela dessa, fala assim, pô, quem está na disputa aqui é...
Do Atlético para cima,
Até Atlético Paranaense, que tem um bolo, eles estão próximos. Depois vem sétimo colocado do Ceará, já com mais distante, com 41. Então, assim, ficou concentrado entre esses seis times para sair as quatro. Mas eu ainda acredito que o Ceará tem chance. Quando tiver chance matemática, o Ceará mostrar vontade, eu estou acreditando.
Não, é claro. Pessoas que gostam de estudar essa história de pontuação, de tabela, eles falam que pelo número de pontos que o grupo de cima está fazendo esse ano, a média para subir vai ser em torno de 67, né? Já estão falando em 67 pontos.
É
ponto demais. Não, aí eu acho que já é exagero, né? 69, acho que não precisa tanto, não. Talvez 66, 67 realmente. A minha previsão antes era 64. Talvez seja necessário, esse ano que está sendo um ano atípico, uma vitóriazinha a mais. Então, dos 12 jogos que ainda faltam, Manuel, provavelmente a gente vai precisar ganhar 9. Ou então 8 e empatar o resto aí. A nossa margem de derrota agora está muito pouco. Se a gente perder mais duas, né? Aí o negócio vai ficar meio quase impossível. Mas isso também tudo muda, né? Eu estava até conversando com outro colega nosso aí também, que é Ceará, Sadio, né? O Nonato, ele me disse, rapaz, esses times lá de cima também tem uma hora que eles vão começar a jogar entre si, né? Aí vão tirar ponto um do outro. Então, essa média que eles estão tendo aí, de mais de 60% de aproveitamento, vai cair um pouco. Então, assim, a gente ainda tem chance, cara. Tem que acreditar mesmo. Falta muito jogo,
claro,
né? Olha, se tu pegar o ano passado, agora, Emanuel, só para ilustrar, o Sport numa época dessa do campeonato, numa altura dessa do campeonato, eu acho que o Sport era lá para o décimo colocado, oitavo, décimo colocado, bem distante dos demais. Só que aí os últimos 10 jogos dele foi assim, arrasador. Deve ter ganho 7 ou 8 jogos nos últimos 10. E
É isso que
entrou
estava
na última
acontecendo.
rodada,
É exato.
né? Eu acho que o Sport, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Sport, ele só entrou no G4 na penúltima rodada. A penúltima na última rodada foi quando ele teve no G4. Entendeu? Então é aquela coisa, a gente não precisa estar no G4 agora. A gente tem que estar no G4 quando tiver na última rodada, né? Tiver faltando 3, 4 jogos, a gente conseguir entrar e ficar. Então, tem espaço para recuperação ainda. A gente encaixando aí vitórias. E se a gente continuar fazendo a campanha que a gente vem fazendo no segundo turno, né? Muitas vitórias, alguns empates, e agora que a gente vai perder a primeira, então se a gente continuar, ó, em 8 jogos, né, a gente perdeu uma. Se a gente continuar aí nesse handicap aí, certamente uma
Não,
hora a gente vai encostar, né?
em oito perdeu duas. Em oito perdeu duas, porque perdeu do Vitória,
Não,
né? A
Vitória
última
foi a
rodada
última
deu uma
do...
sétima.
Não, mas o Vitória, Manuel, foi a última rodada do primeiro turno. Eu falo o segundo turno, né?
Não, eu sei, mas estão na 27ª rodada. Só tem 7 jogos até
Sim, foram
agora.
oito, não, oito,
Oito
porque,
jogos.
não, porque foram
Oito,
19 jogos no primeiro turno. Então nós vamos.
mas não. Não, exatamente, então.
Então.
O Ceará jogou 7 partidas, porque agora no segundo
Ah,
turno.
é, essa vai ser a oitava, né? Esse jogo do Ipatinga aí, a oitava rodada do
Exatamente,
segundo
no
turno,
primeiro
é.
turno só tem uma derrota que é contra o Atlético Paranaense mesmo, né?
Pronto. Então, cara, é isso. A gente tem que continuar acreditando. Não pode jogar toalha ainda. É claro que os resultados da última rodada foram muito ruins, com exceção, acho que, da derrota do América
Do Goiás e
Mineiro.
Vitória, né?
É, e o
Do
Goiás
Goiás e
perdeu
Vitória.
para o Vitória, exatamente. Todos os outros jogos foram ruins para a gente.
Não, o São Caetano ganhou, o Atlético Paranaense ganhou do Ceará, o Joinville ganhou, o Criciúma ganhou, o América do Rio Grande do Norte, que não caiu um pouco distante, mas ganhou, o Avaí ganhou. Então, assim,
Pois é.
só o Ceará não ganhou, né?
Mas é
O
isso, cara.
América,
A
assim,
gente
o único
pode.
resultado bom foi o América Mineiro ter perdido o Bragantino. Pronto, mas tirando isso.
Eu acho que a gente tá na briga ainda. Não, não tá fácil, realmente, né? Mas a gente se reforçou. Até queria falar sobre isso. Todo mundo aplaudiu a volta do Magno Alves e tal. Contratação muito boa, muito bem feita. Era o que a gente precisava, ia subir. Como eu disse, depois do que o Ceará empatou, eu fiquei com o coração acelerado, aí eu saí e não vi mais o jogo. Mas me falaram que Magno Alves perdeu 2 gols, né? Assim,
Não,
que ele não
não, eu
costuma
vi assim,
perder.
não
Teve
foi,
isso ou não teve?
e assim, que também não foi um gol, não foi um gol de cara de baixo da estaca como o do Bruninho, não foi. Ele dominou a bola na entrada da área, poderia ter entrado, tinha espaço para entrar e finalizar mais próximo ao gol, e chutou, dominou e chutou longe. Foi isso que aconteceu, não foi um gol cara a cara, um gol absurdo que ele perdeu, não foi. Agora, foi gol perdido. Ele, o Magno Alves, poderia ter feito tranquilamente uma jogada de maior perigo ao gol. Isso é claro. Agora, rapaz, eu acho cedo demais para criticar o Magno Alves. Viu? Assim, é um cara que o Ceará sabia que estava fora da torcida também, sabia que ele estava sem ser aproveitado no esporte, o cara estava sem ritmo de jogo. E mesmo assim, eu quero saber qual o torcedor, não vi nenhum torcedor criticando a contratação, muito pelo contrário, todo mundo apoiou a contratação. Eu acho que agora, eu acho que agora dá um voto de crédito aí, ele vai agora jogar uma partida toda, né? Vai começar a jogar, tudo indica que ele vai sair como titular contra o Ipatinga. Eu acho que a partir de agora é que vai começar a analisar a Magno Alves esse retorno dele do Ceará.
É
Esse jogo
verdade.
contra o Atlético Paranaense, eu não considero um jogo para a gente fazer uma análise definitiva, longe disso, em relação à atuação do Magno Alves nessa volta dele, não.
Não, exatamente. Eu concordo contigo. Apesar de tu não falar muita coisa que possa ser aproveitada normalmente, né? Mas nesse aspecto aí, até que tu acertaste. Eu só coloquei isso aqui em discussão porque para mostrar também, né? A gente comentar isso que futebol às vezes, né? A gente pensa que é fácil, ó. Todo mundo sabia que contratando o Magno Alves a gente ia ter mais poder de fogo. E o cara acabou que, quanto a gente esperava que ele pudesse resolver, né? Ele falhou. Como tu falou aí, não foi um lance claríssimo de gol, mas era uma oportunidade. Por exemplo, se não fosse o Magno Alves que tivesse na bola, outro jogador qualquer tivesse perdido, aí a gente ia pensar assim: ah, se fosse o Magno Alves na bola dessa, ele faz, ele não perde. Então, futebol não é uma ciência exata mesmo. Então, tem muitas nuances que a gente tem que analisar. Às vezes a gente critica muito também os diretores porque não faz isso, não faz aquilo. Mas também ninguém garante, né, quando você contrata o jogador A ou B, que vai dar certo. Eu acho também que é muito cedo ainda para a gente falar que ele não é o mesmo Magno Alves que a gente conheceu. Mas assim, o fato é que ele teve oportunidades lá durante o jogo, ele jogou o segundo tempo inteiro, né? Já, ele voltou no intervalo já. A substituição já foi feita no intervalo. E ele teve algumas chances e acabou que não converteu. Mas eu concordo, né? Ainda é cedo para a gente reclamar ou fazer alguma crítica. Esse jogo do Ipatinga amanhã já vai ser uma boa oportunidade da gente analisar como é que ele está tecnicamente mesmo. Vai jogar em casa contra um time tecnicamente mais fraco, né? A posição dele na tabela aí de estudo. E a gente vai para cima mesmo. Quer dizer, vão aparecer chances para ele, para outros jogadores também. Vamos ver como é que ele se porta aí nessa partida de amanhã lá no PV. Inclusive, Manuel, pelo que eu estou vendo aqui na imprensa lá do Ceará, o PC parece que vai colocar o time para frente mesmo aí. Né? Ele fez algumas modificações, parece que sacou o Itamar, eu não concordo, né? Mas enfim, ele vai. Apesar de que o Robert realmente entrou bem contra o Joinville, contra o Atlético Paranaense também parece que ele foi bem no segundo tempo, né? Criou algumas chances lá de gol, jogou direitinho, e parece que o PC vai dar essa chance dele entrar de titular aí contra o Ipatinga, né? Então a gente vai de três atacantes se o Mota se recuperar, porque o Mota parece que teve um desconforto muscular essa semana nos treinos, mas se ele se recuperar a tempo, a gente provavelmente vai entrar em campo amanhã com esses três jogadores lá na frente: o Mota, o Magno Alves e o Robert, né? O que é que tu acha dessa escalação aí, dessa tentativa do PC Guzmão de fazer o Ceará muito ofensivo?
É o que resta, né? Eu acho que tá certo. É contra o lanterna do campeonato jogando em casa. Ele tem que se livrar das amarras defensivas e partir pra cima mesmo. E o Mota, né? Em relação ao Mota, parece que tem pelo menos o que tá correndo aqui na internet é que ele foi liberado já pelo departamento médico, né? Vai a liberar. E o time, que segundo insights aqui, está informando que será vai sair como vai ser o
Qual é o time?
time do Rio.
Diga para nós aí, Emanuel, por favor, o time que vai entrar em campo amanhã.
Rapaz, de
FH?
acordo com o site especializado, né? Vai ser Fernando Henrique, Apodi, Daniel Marques, Luizão e Márcio Careca. Aí o meu campo com três: João Marcos, Jardel e
Peraí.
Eusébio.
Juca joga?
Juca tá com o terceiro cartão amarelo.
Graças a Deus, é um reforço. Porque aquele rapaz é muita pose, mas pouco futebol. Não que ele não saiba jogar, é um jogador que eu até disse isso outras vezes. Tecnicamente, bom, né? Tem técnica ele. Mas a posição que ele ocupa no campo, a função que ele deve fazer, ele não faz, que é marcar. O Juca é o segundo volante do time. E ele não vem marcando a contento. Inclusive, o gol do Atlético Paranaense, o primeiro gol, foi falha dele. O lateral corta para o meio, ele fica olhando, recuando, recuando. O cara vai. Chega no bico da área que ele resolve. Aí o João Marcos teve que sair da marcação no Elias. O cara toca para o Elias, né? Até o João Marcos escorrega na bola. E aí o Elias acaba chutando bem, fazendo o gol. Mas é para mim falha do Juca, porque não deu o combate certo. Então é um
É
risco quando o Juca está em campo, a marcação no meio campo. Isso aí é nítido para mim, né? Então eu sinceramente acho que, devido às circunstâncias aí, é até bom que ele não possa jogar, para ver se a gente acha algum meio-campo, algum volante ali que segure, né, a marcação adversária no meio-campo e a gente não sofra tantos sustos como vem sofrendo ultimamente. Então vai ser o Jardel no lugar dele, né?
Jardel, João Marcos, Eusébio, o ataque Mota, Robert, Magno Alves. Talvez ele vá, não sei se ele vai ficar com 4-3-3 mesmo, vai com 4-4-2,
Não, na
recuando o Mota.
verdade, viu, Manoel, a gente acha aí que são três atacantes, mas pelo que eu vejo, ele deve recuar o Mota para fazer a meia, né?
Porque senão vai ficar zero criação aí de campo.
A criação vai ficar a cargo do Eusébio, minha amiga, aí é complicado, realmente. Mas eu acho que
Aí
é
vai
isso mesmo,
criar.
cara. Jogando em casa, a gente tem que ter um pouco mais de audácia mesmo. Eu acho que fora de casa tem que ser o 3-5-2. Aqueles três zagueiros jogando fora estão se portando muito bem. Tanto é que o Atlético Paranaense, lá nesse estádio velho deles lá, eles estavam sendo arrasadores. Era fazendo 3, 4 gols em cima de todo mundo. E a defesa foi tão bem no jogo que eles não fizeram gol assim, de cara pro gol, né? Os gols foram todos de fora da área. Isso para mim é um sinal de que a defesa foi bem, né? O chute de fora da área é quando você não consegue entrar na cara do gol, triangular. Então a defesa é um sinal de que a defesa se ouve bem. Então, cara, jogando fora, a gente tem que continuar naquele 3-5-2, até porque tem um lateral que é muito ofensivo, né? O Apodi é um verdadeiro ponta. Agora, em casa, eu tô com o PC, sabe? A gente tem que deixar um pouco, né, esse lado aí cauteloso de lado e partir para encurralar os adversários, cara. Finalmente, né? Graças aí a Deus, ou alguém que chegou, buzinou lá no ouvido do Evandro Leitão, dando a ele bom senso, o Ceará baixou o preço dos ingressos. Precisa perder para o Ceará, né, para a diretoria do Ceará ver o que é o correto. Mas, né, se teve alguma coisa boa da derrota, foi isso. Eles colocaram o preço bem acessível, é R$ 20 a arquibancada.
Resta saber se vão manter, né, essa promoção para os próximos
Eu acho,
jogos, se vão
pois é, eu
ser
acho que se a gente
presencial.
ganhar, continuar fazendo uma boa campanha, não vai ser não, sabe? É porque esse jogo é contra o Lanterna, não tem nenhum apelo para chamar torcedor, o jogo à noite do sábado. Me parece, eu queria até estar errado, mas eu acho que eles só baixaram o preço dos ingressos aí para não ter um público de 7 mil de novo, onde 95% ia ser de sócio torcedor. De qualquer maneira, foi bom, né? O preço do ingresso está bem razoável, é o que a gente acha que é o justo. Pelo menos até que a gente chegasse no G4. Chegou no G4, eu até defendi aqui, não. Pode botar 30. Mas até chegar lá, vamos colocar o preço para fazer o PV virar caldeirão. Então essa é a oportunidade da galera ir para o jogo mesmo, né? Encher o estádio. Até acho que é difícil encher, porque o pessoal gosta de ir mesmo depois de vitória e tal, tem aquela coisa, mas eu acho que vai dar um público acima de 15 mil pagantes, cara.
Eu
Sinceramente. Eu
acredito.
espero estar certo,
É isso
né?
aí.
E aí, cara, tu vai pro jogo mesmo e.
Rapaz, tudo indica, né? Tudo indica. Ninguém sabe o que é que acontece lá em Fortaleza, no lá. É, tem os encontros, as exigências familiares, mas eu acredito que vai dar certo. Já estou até me programando para isso. É, eu espero que eu me faça presente lá e veja mais uma vitória alvinegra.
E
Eu
esse
vou estar lá,
adversário da
inclusive.
gente, hein? Será que não é traiçoeiro o Ipatinga? O que é que tu sabe do Ipatinga aí?
Rapaz, o Ipatinga eu não sei nada. Eu sei que era o Lanterna do time com 16 pontos, no campeonato com 16 pontos. E que eu acredito que desses times que estão disputando o Campeonato Brasileiro, ele não tenha mais tanta esperança de subir, né? Ou de permanecer, melhor dizendo. 16 pontos, ele está a 12 pontos do 16º colocado, que é o CRB. Então eu torço assim que ele já esteja entregando a toalha e o Ceará possa passear, né, nessa partida
Não, mas
e
agora eu vou
conseguiu
te.
entregar o nome.
Pode até ser que a gente consiga um
O jogo
resultado.
passado do Ipatinga, ele perdeu em casa pro Criciúma, viu, a rodada anterior.
Foi 3-2.
É um
Foi
time
3-2.
que tá realmente descendo a ladeira. É o outro partido perdeu de 2-1 pro Boa na rodada da 25ª rodada.
Inclusive, o melhor jogador deles lá, um jogador que até estava observando aí, eu costumo assistir
Além de
jogo.
estar segurando a lanterna, ele vem sem demonstrar poder de reação nenhum.
É. Inclusive, mano, como eu ia falando, o melhor jogador deles lá, né, eu costumo assistir jogos em outros times aí na Série B, até mesmo para listar jogadores para indicar para o Ceará. Eu gosto de fazer isso, cara. E o melhor jogador do Ipatinga, cara, meu campo lá, bom de bola, chamado Wellington Bruno, foi até contratado pelo Flamengo. Então, se eles tinham alguma esperança de ter alguma criatividade aí para o jogo do Ceará, se alguém dava certo medo, assim. É, pra gente nesse jogo de amanhã, era esse jogador aí. E nem isso eles têm mais. Então a tendência é que a gente tenha um domínio da partida e vença o jogo. Agora, não existe jogo fácil, cara, no Campeonato Brasileiro. Se engana quem acha que vai pegar galinha morta aí. Mesmo empatinho nessas condições que tu falou aí, a gente não pode entrar de sapato alto, né? De salto
Alto.
alto, sei lá como é que fala. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue vencer. Aí se aproxima um pouquinho mais do grupo lá da frente. E aí, cada rodada é isso. Vamos secando os outros e fazendo nossa parte. Porque se de repente aí a sorte começar a vir para o nosso lado, a gente pode beliscar essa última vaga.
É
Emanuel,
isso aí.
é isso, né, cara? Tu vai se preparando aí para ir para o aeroporto.
Infelizmente a gente vai poder se delongar mais um pouco aqui, mas eu acho que deu para a gente falar, dar uma geral aí na situação do Negro, da rodada passada.
É verdade.
E vamos torcer aí que esse final de semana, essa rodada, seja favorável, né?
Pronto,
o Ceará
então.
Tem tudo para ser.
Beleza, para fechar então o nosso podcast de hoje, eu quero que tu faça aí uma análise de Mandiná. Qual é que tu vai, acho que vai ser o placar, quem vai fazer os gols e qual vai ser o público do jogo?
Ixi, macho, tu quer que eu diga só tudo isso aí, né? Não, eu acho que o Ceará vai vencer, eu tô esperançoso aqui, eu acho que o Ceará vence de, vou ser otimista, viu? Eu acho que o Ceará vence de 3-0 o empatinho. 3-0, gol de Mota, Magno Alves. Não, dois de moto e um de Magno Alves. E o público, eu acho que deve chegar a uns... Eu não estou também tão otimista que vai dar um público absurdamente grande, não. Eu acho que vai ficar ali pelos 13 mil por aí.
É.
Número 13, né? Já que o Elmano está aí chegando.
Tu quer mesmo falar sobre política?
Não, quero.
Não, hoje de manhã eu conversando com o Emanuel, a gente comentando aí as últimas pesquisas de opinião para a Prefeitura em Fortaleza, nós tivemos discussões ásperas, porque o Emanuel é partidário aí do errar é humano, enquanto que eu sou coerente e espero que Roberto Cláudio 40 vire o novo prefeito de Fortaleza. Mas isso aí a gente vai ter oportunidade, Emanuel, de conversar mais sobre isso. Até mesmo antes da eleição, acho que dá tempo a gente fazer o podcast, se bem, cara, que a gente trabalha nessa eleição, tanto eu como você, né? E eu acho que a gente só vai poder fazer o próximo podcast agora, depois do dia 7, viu?
É verdade, eu acho complicado antes disso, mas não tem problema não, qualquer coisa a gente pode até combinar um outro podcast por Skype, o ideal é que não seja por Skype, para achar a qualidade.
Isso aqui foi um caso extraordinário. A gente volta a fazer nos nossos estúdios aqui.
Agora, falar em Skype, Deu, vou mais uma vez registrar aqui a audiência do nosso grande amigo Bergson Girão, que é procurador do estado de Roraima, que ele acompanha o nosso podcast e já demonstrou interesse de participar, de fazer uma pequena e singela e honrosa participação através do Skype. E se, vamos ver se é possível na próxima, mesmo estando aí ao seu lado nos nossos estúdios, mas se for possível, ele fazer uma pequena inserção aí com os seus comentários também abalizados, entendeu?
Não, sem dúvida. Quanto mais alvinegros para a gente fazer essa mesa redonda aqui, semanal, né? É importante isso daí. Eu acho que quanto mais gente...
A ideia é unir os alvinegros para todo mundo, né?
Através da rede, né? Da teia que é essa internet. Então é isso, cara. Aproveitando também essa tua lembrança aí, eu quero mais uma vez agradecer a turma lá do vozão.com, o site número um da torcida alvinegra, né? O Andrade, né? E o... Poxa, não lembro o nome do menino lá, rapaz, até que eu te disse, como é? O... Glau... Não. Peraí que eu vou já dizer aqui o nome dele. Eu queria agradecer porque eles realmente têm dado uma força pra gente, né, cara? Ao disponibilizar o espaço lá do site para a gente divulgar aqui o nosso podcast. E, inclusive, eu até mandei aí um e-mail para o Andrade para ver se ele se conecta aí ao Skype para a gente poder fazer com que ele participe aqui também, né? Da gente.
Claro, claro.
Rapaz, é o... Deixa eu ver aqui o nome do menino, rapaz. É o Gabriel.
Procura aí, eu também faço esse agradecimento. Foi uma forma de dar maior visibilidade, podcast e...
Pois é.
Por uma questão apenas assim, de dar acesso e de dar oportunidade de pessoas que não sabiam os caminhos da pedra para chegar até o podcast do Vozão, agora tem
um
site de grande visibilidade, né, que é o vozão.com.br. Então isso aí realmente a gente só pode agradecer. E é isso, os alvinegros a gente tem que se concentrar e se congratular e se confraternizar e expandir a ideia de que o Ceará é a melhor coisa do mundo, é um estado de espírito.
Falou com muita propriedade mais uma vez, meu amigo Emanuel. Então é isso, agradecer ao Andrade Neto e ao Gabriel Lobo, eles que estão lá como moderadores do site. E espero um dia que eles possam participar aqui com a gente desse bate-papo sobre o vovô. É isso, Emanuel, agradecer aí a tua disponibilidade antes da ida para a melhor cidade do mundo, né? A gente bater esse papo aqui e fazer o 8º podcast. Vamos ouvir uma musiquinha para acabar, né? Uma musiquinha para animar, e eu espero que amanhã a gente dê uma saraivada de gols nesse patinho, bota esses mineiros aí para estarem virtualmente rebaixados logo amanhã.
Então, essa música que você vai tocar aí é a cara da minha chegada a São Luís. A minha trilha sonora chegando a São Luís é essa aí.
É bom, então, que, lá, é bom que a Renata não escute isso, viu? Porque é uma música de boate.
Não, mas é porque eu ouvi no carro.
Entendeu? Não, eu sei. Pô. É claro, não vou fazer, né, uma insinuação dessas. E claro que isso é brincadeira.
Claro, claro. E é isso, mandando um abraço a todos e galera de Fortaleza, tô chegando aí, vamos aí pra frente torcer pelo nosso alvinegro, viu? Então aí, imagine a minha tristeza em ir pra Fortaleza, hein, Deus? Muito triste,
pra
não dizer o contrário.
Nada não, no final do ano eu vou passar 2 meses lá, aí também tu vai ficar com inveja, viu?
Tá bom, Zé, um abraço.
Abraço aí, a todos, até a próxima, tchau.
Getting wild, get them bottles poppin'. We get that drippin', that drop out. Now give me 2 more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah, drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be actin' like they drunk. They be actin' like they drunk, actin' like they drunk. With sober girls around me, they be actin' like they drunk.
Bottles in the eye.
I'ma make it fit. Girl, I keep it gangsta. Popping bottles at the crib. This is how we live. Every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly.
Hell yeah. Drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Acting like they drunk. With sober girls around me, they be acting like they drunk.
G6.